Prova final de português, nono ano de escolaridade.
Escuta com muita atenção esta gravação e segue as instruções. Durante a realização da prova, deves manter-te em silêncio, mesmo que não compreendas algo. Atenção, vamos começar. Lê com atenção os itens 1.1 a 1.4. Só podes avançar para os restantes itens da prova quando te for dada a autorização. A partir deste momento, tens um minuto para leres os itens 1.1 a 1.4. Vais ouvir um texto duas vezes. Presta atenção à primeira audição.
Paulo Monteiro, investigador, dinamizador cultural, diretor da Glory Box, explica Sentuncelas pelo ângulo da invulgaridade. Sentuncelas, em Colmial da Torre, muito perto de Belmonte. Não há outra torre assim em Portugal, nem na Europa mais perto de nós.
Existem muitas teorias sobre esta torre. Se ela é invulgar ou não, já lá iremos, porque existem, sobretudo, várias hipóteses do que é que ela terá sido, o que é que foi. Agora, a única coisa de que nós temos a verdadeira certeza é que ela é uma torre altaneira que acaba por controlar todo o vale do Zêzer às portas da Cova da Beira, e é isso que marca todo aquele território, sendo um dos monumentos mais antigos de toda a região.
Há várias leituras e há até lendas à volta desta torre. Uma delas diz-nos que ali esteve preso o futuro Papa e Santo Cornélio.
Sim, e é esse nome que acaba por ficar, a Torre de São Cornélio. E daí também Sentuncelas. Há quem diga que as celas vêm geralmente dessa ideia de prisão, da antiga prisão. Tudo são lendas e na história nós precisamos sempre de factos e de documentos para podermos comprovar. E a história de Sentuncelas está completamente por fazer.
Centena de celas, uma centena de celas, ou um acampamento romano, também é outra possibilidade, outra pista. Qual destas interpretações possíveis é mais sensível?
Ou ainda a cidade romana da Lância Alpidana. Há tantas situações, há várias pessoas a estudarem este assunto. Este é um assunto muito estimulante para a comunidade científica. E é esta temática, esta descoberta de uma teoria, de várias teorias, que irá continuar no futuro. Certezas nós não temos. A única certeza que temos é que ele, de facto, é um monumento único e é um monumento que está intimamente ligado com a história da romanização e da Cova da Beira.
A partir deste momento, tens 2 minutos para responderes aos itens 1.1 a 1.4.
Agora, vais ouvir o texto pela segunda vez. Verifica as tuas respostas. Depois desta segunda audição, terás ainda 2 minutos para terminares esta parte da prova.
Paulo Monteiro, investigador, dinamizador cultural, diretor da Glory Box, explica Centum Celas pelo ângulo da invulgaridade. Centum Celas, em Colonial da Torre, muito perto de Belmonte. Não há outra torre assim em Portugal, nem na Europa mais perto de nós.
Existem muitas teorias sobre esta torre. Se ela é invulgar ou não, já lá iremos, porque existem, sobretudo, várias hipóteses do que é que ela terá sido, o que é que foi. Agora, a única coisa de que nós temos a verdadeira certeza é que ela é uma torre altaneira que acaba por controlar todo o vale do Zêzer às portas da Cova da Beira, e é isso que marca todo aquele território, sendo um dos monumentos mais antigos de toda a região.
Há várias leituras e há até lendas à volta desta torre. Uma delas diz-nos que ali esteve preso o futuro Papa e Santo Cornélio.
Sim, e é esse nome que acaba por ficar, a Torre de São Cornélio. E daí também Centum Celas. Há quem diga que as celas vêm geralmente dessa ideia de prisão, da antiga prisão. Tudo são lendas e na história nós precisamos sempre de factos e de documentos para podermos comprovar. E a história de Centum Celas está completamente por fazer.
Centena de celas, uma centena de celas, ou um acampamento romano, também é outra possibilidade, outra pista. Qual destas interpretações possíveis é mais sensível?
Ou ainda a cidade romana da Lância Alpidana. Há tantas situações, há várias pessoas a estudarem este assunto. Este é um assunto muito estimulante para a comunidade científica. E é esta temática, esta descoberta de uma teoria, de várias teorias, que irá continuar no futuro. Certezas nós não temos. A única certeza que temos é que ele, de facto, é um monumento único e é um monumento que está intimamente ligado com a história da romanização e da Cova da Beira.
Terminou o tempo para responderes aos itens 1.1 a 1.4. Começa agora a resolver os restantes itens da prova com muita atenção. Bom trabalho!